Olá, eu sou Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário. Hoje é 21 de novembro de 2025. Uma semana mais curta, pelo Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Por isso não publiquei links do dia na quinta. Apesar disso, os outros dias foram movimentados. A principal notícia, o principal link que eu queria debater no podcast hoje é uma da segunda-feira, mas que eu linkei só na quarta, que foi o resultado do processo que a FTC, a Federal Trade Commission, espécie de CADE dos Estados Unidos, moveu desde 2020 contra a Meta, um caso antitruste, alegando que a empresa detém, ou detém, né? A alegação persiste apesar da derrota. Um monopólio de redes sociais pessoais, aí com Instagram e Facebook. Como eu disse, foi uma derrota, não só para a FTC, mas para todos nós. E acho que isso diz muito sobre a celeridade da tecnologia frente à sociedade e à justiça, e também a falta de cuidado, de competência dos advogados da FTC. O argumento que eles tentaram emplacar é de que o Instagram e o Facebook formam um mercado muito restrito, muito mais restrito do que de fato, de que os principais concorrentes seriam o Snapchat e o MeWe, MeWe, é uma rede social que, enfim, nem lembrava que existia. Esse mercado seria de redes sociais pessoais, onde a gente interage com amigos, familiares e conhecidos. O que talvez fizesse sentido uma década atrás, mas que em 2020 já não era muito, não dava para emplacar de fato. E por que eu digo eu e várias pessoas dizemos que a lentidão da justiça ou da sociedade teve um papel importante nesse caso? Porque de 2020 para cá, acho que essa classificação que a FTC tentou emplacar se desfez por completo. Dá para a gente colocar aí o TikTok e a inteligência artificial como dois grandes fatores que evidenciaram a fraqueza do argumento da acusação. O TikTok levou a Meta a mudar completamente o funcionamento do Instagram e do Facebook. Hoje são muito mais, isso é evidente, aplicativos de entretenimento do que uma rede social, naquele sentido clássico, argumentado pela acusação. As pessoas passam muito mais tempo nos Reels, vendo vídeos, do que vendo atualizações de contatos, que são raras, ou pelo menos aparecem menos na no feed, nos feeds, né, nos vários feeds dessas duas plataformas. A inteligência artificial também altera em alguma medida, menos nesse caso, acho que mais no caso do Google, em que foi o governo estadunidense venceu, mas não levou, porque os remédios foram, sei lá, uma aspirina. O Google não teve que se desfazer do Chrome, isso em outro caso. Não teve que se desfazer do Chrome, nem nada do tipo, vai ter que compartilhar alguns dados da busca. A acusação era o monopólio da. Agora não sei dizer se era da busca ou do mercado de anúncios online. Mas voltando ao caso da Meta, o pedido, ou pelo menos um dos remédios possíveis, seria o desmembramento da empresa, a separação do Instagram e talvez do WhatsApp, que não entrou nesse debate, mas é uma parte significativa da Meta, o desmembramento dessas entidades. A parte mais frustrante é que, entre os materiais, os e-mails internos da Meta que foram divulgados ao longo desse processo, tem um do Zuckerberg em que ele diz explicitamente que o motivo da compra do Instagram é conter uma ameaça em potencial ao Facebook e à própria empresa, à época. tinha o mesmo nome, Facebook, o mesmo da rede social. Não era esse o ângulo, não foi esse o ângulo que a FTC abordou. E a gente fica nessa, né, com uma prova cabal de que essas aquisições, tanto do Instagram quanto do WhatsApp, foram aquisições para diminuir ou para encerrar a competitividade no setor. E mesmo assim, o monopólio continua. Embora eu acho que hoje o argumento da Meta se sustenta em alguma medida. De fato, o TikTok e o YouTube, que também foi citado na decisão, representam grandes concorrentes ao Instagram e ao Facebook. O melhor a ser feito teria que ser barrar, teria que ter sido uma proibição dessas duas aquisições à época em que elas aconteceram. O Instagram, salvo engano, em 2012. WhatsApp em 2014. Não aconteceu, agora é muito difícil e as reviravoltas do mercado acho que dificultam ainda mais. Embora eu não sou especialista em antitrust, mas talvez seja possível falar num oligopólio, porque, né, são sempre as mesmas quatro, cinco empresas que disputam a nossa atenção. Talvez essa seja a grande classificação de todas essas plataformas. Independentemente do que elas exibem, e aí também cabe um rótulo mais genérico de conteúdo, o objetivo é sempre monopolizar a nossa atenção. Leva esse ângulo, essa abordagem, leva a discussão para uma arena muito mais filosófica do que econômica e comercial, e enfim, boa sorte para quem tentar emplacar isso em um tribunal. Outro link que eu queria comentar, bem brevemente, é que o Eugene Rochko, que fundou o Mastodon e foi CEO da empresa ali que gerencia o projeto por quase 10 anos, deixou seu cargo e também abriu mão de todas as, como posso dizer, todas as marcas registradas e todos os materiais relacionados ao Mastodon. Tem uma nova equipe, um novo CEO. E eu gostei muito do post de despedida que ele publicou no blog do Mastodon, em que ele reconhece que as suas próprias limitações nesse cargo de CEO e que, embora essas características possam ter custado alguns avanços no projeto, elas também preservaram o Mastodon de cair em algumas ciladas aí que normalmente ou que outras pessoas com um perfil mais executivo, mais alinhado ao que se espera de um executivo de empresa, talvez tivesse caído. No texto ele escreve que sempre achou, sempre pensou que uma das maiores responsabilidades que ele tinha era dizer não. E que isso não é uma coisa muito popular, nem divertida, mas que, né, evita. Ele acha que isso evitou algumas confusões por ele ser mais cuidadoso, mais cauteloso. Eu gostei também por me ver muito com esse perfil, embora o manual do usuário não seja nem de perto um projeto tão grande quanto o Mastodon, mas dizer não e dizer não a algumas oportunidades ou alguns direcionamentos que para muitos são óbvios ou são desejáveis, faz com que esses projetos, Mastodon e Manual, sejam tão distintos. Manual do Usuário é um blog de tecnologia, mas é um como poucos. Eu não conheço nenhum brasileiro que tenha esse espírito. Difícil de definir também, mas acho que se você acompanha o blog ou este podcast mesmo há algum tempo, entende o que eu quero dizer. Fica aí o desejo de que os próximos passos do Eugene sejam felizes, que ele tenha uma boa vida aí pós CEO do Mastodon. Por fim, não, dois outros comentários aqui. Primeiro é que uma notícia do Mobile Time, a Claro informou que lançará o suporte a RCS para iPhones no começo de 2026. A TIM está testando isso agora, no beta do iOS 26.2. Eu acho que eu comentei isso recentemente. Enfim, a Claro só em 2026, e aí eu acho que fecha, pelo menos entre as grandes operadoras, o suporte total ao RCS. Isso eu não sei se eu falei, mas a gente está tentando, ou tentou, levar o grupo de assinantes do manual para o RCS, usando os aplicativos ali. Dá para dizer agora com certeza que não está pronto, não substitui um WhatsApp da vida, que é onde nós estamos hoje. Tudo bem, paciência, mas é um grande passo aí para, pelo menos, termos mais alternativas ao WhatsApp. E agora sim, para fechar, a Microsoft soltou um alerta. Na verdade, ela anunciou a chegada de agentes, entre aspas, de IA, de inteligência artificial, ao Windows 11. E junto a esse anúncio, colocou um alerta de que esses agentes de IA podem instalar vírus e expor informações privadas dos usuários. O que dizer? Não sei, sinceramente, porque me parece uma ideia tão ruim. Na manhã dessa sexta, eu publiquei no blog uma citação do Mustafa Suleiman, que é CEO da Microsoft AI, a divisão de inteligência artificial da Microsoft. E ele disse isso no X, na rede social X, abre aspas: "O fato de as pessoas não se impressionarem por podermos ter uma conversa fluente com uma IA super inteligente, que pode gerar qualquer vídeo e imagem, me deixa boquiaberto, me deixa..." Como é que é a palavra exata que ele usou em inglês? Deixa eu pegar aqui. It's mind-blowing. Deixa ele estupefato. Talvez seja uma tradução melhor. Eu traduzi isso aqui com uma IA, né? Pra você ver como essas coisas estão no nosso dia a dia. Pra mim, eu não fico boquiaberto. Muito pelo contrário. Eu acho que essa frase dele, que ele publicou em resposta a reações muito negativas a essa ideia de agentes no Windows 11, que foi aventada pelo presidente de Windows and Devices da Microsoft, o Pavan Davuluri, é que esses executivos eles parecem enfeitiçados por uma IA que é uma tecnologia legal, mas não vai mudar o mundo, ao menos não nesse formato que a gente tem hoje, que está disponível. Existem muitas promessas, mas, né, de promessas, como diz o velho ditado, o inferno está cheio. E aí a gente fica nessa, né? Tem a Mozilla também, que está sob fogo cerrado agora pelos planos de tornar-se uma força em IA. Eles publicaram também na quinta-feira, no feriado, aqui no Brasil, né? Só no Brasil, um post detalhando ali a reprogramação da Mozilla. O título é esse: "Fazendo pela IA o que nós fizemos pela web." E boa sorte com isso, mas acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tudo leva a crer que vai ser mais um caminho sem futuro, parecido com o que a Mozilla fez na década passada com o Firefox OS, tentativa de criar um sistema operacional para celulares a partir do Firefox. Foi um fracasso, uma distração que custou muito caro à Mozilla. O Firefox perdeu muito terreno para o Chrome naquele período. E aí aparece-me algo similar. Torço para que não seja o caso, apesar dessa postura da Mozilla ser muito antipática. Acho que eles perdem muito crédito com o núcleo de quem ainda usa, defende, promove o Firefox, essas ideias de IA. Mas, né, é o que tem para hoje. Para você ver como a IA, pelo menos nisso, é muito democrática. Ela infecta o cérebro de executivos de empresas comerciais, big techs, e também os executivos de quem, em tese, seria a oposição às big techs, que é ou deveria ser o caso da Mozilla. Eu ainda vou tratar desse assunto. Eu já abordei ali num texto anterior da Mozilla prometendo uma Window AI pro Firefox, um modo de inteligência artificial. Esse novo post é um detalhamento mais amplo. E, enfim, ainda vou voltar a esse assunto no blog, provavelmente. Mas é isso que eu tinha para hoje. Espero que você esteja gostando do podcast. Se sim, deixa as suas estrelas, corações no Apple Podcasts, no Spotify, comentários, isso sempre ajuda. E passe, compartilhe o podcast com outras pessoas que você acha que talvez que possam gostar desse podcast Mambembe artesanal, eu, o microfone e só. Obrigado pela sua atenção. Até semana que vem. Tchau.